samba meu.
No Compasso do Brasil, no ar, mais uma vez, direto aqui do estúdio número 2 da Rádio Vaticano, na cidade do Vaticano, uma parte especial do programa brasileiro dedicado à verdadeira música brasileira. Estamos ouvindo aí o personagem do nosso programa de hoje, Carlos Lyra, sempre com o nosso convidado especial, Zé Galia. Zé, bem-vindo mais uma vez ao estúdio, obrigado pela parceria sensacional.
Valeu, Rafael. Estamos ouvindo Carlos Lyra no fundo. Carlos Lyra foi o grande divulgador da Bossa Nova no Rio de Janeiro através das próprias escolas de música que ele tinha, né? Então nós falamos nos outros programas que a Bossa Nova foi, na verdade, uma maneira de tocar, uma maneira de ver socialmente a Bossa Nova. Ela mudou o Brasil em termos de música. Por quê? Porque o Brasil estava mudando socialmente, estava mudando economicamente, culturalmente. Pela primeira vez a gente tinha ganho um Oscar de filme estrangeiro, nunca tinha acontecido e nunca aconteceu depois daquilo, foi a primeira e única na história do país, né?
Acho que a gente não teve nada igual ainda.
Não, como o movimento da Bossa Nova não, eram outros momentos, o Brasil estava ganhando futebol. O Brasil estava com Éder Joffre, que era campeão de boxe, um brasileiro campeão de boxe.
Vai terminar a luta, termina a luta. Éder Joffre e Juan Antonio López.
Maria Esther Bueno, campeã de tênis.
E acabou. Observe a aparente frieza de Maria Esther.
Juscelino Kubitschek, que fazia desenvolvimento no Brasil 50 anos em 5, Brasília estava sendo criada, hein? 1960, Brasília foi inaugurada.
Durante a cerimônia de instalação do Poder Executivo, falou o presidente Juscelino Kubitschek.
A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar.
Tudo isso estava mexendo muito com o Brasil. É claro que a música, ela tinha que mudar, né? Ela tinha que, de alguma maneira, tinha que mudar.
A música reflete aquilo que está acontecendo no país?
Principalmente no Brasil. Isso é uma característica muito brasileira. Praticamente o Brasil é responsável por 80% de todos os discos vendidos na América Latina. O nosso país é um país extremamente musical, que vive de rádio, que vive de televisão, que vive de música. A música brasileira, ela se recria todos os dias. Carlos Lyra teve uma música, pelo menos, junto com Vinícius de Moraes, que ficou um marco da história da Bossa Nova. Essa música se chama Minha Namorada. E ela, eu gostaria de ilustrar Carlos Lyra com essa música. Se não, eu gostaria também de tocar uma música chamada Lobo Bobo, que eu vou fazer um pedacinho junto com ela. Lobo Bobo é uma forma com que ele dizia que se paquerava no Rio de Janeiro naquela época, né? E foi uma música que ele fez para a Nara Leão, que na época estava sendo paquerada por um outro bossa novista, né? E que ela, na verdade, ela levou o bobo na coleira, o lobo bobo que queria o chapéuzinho vermelho, né? Mas a Bossa Nova tem muito dessa ironia dentro dela. Minha Namorada, ele fez com Vinícius de Moraes e, segundo Vinícius, é a maior cantada em forma musical da música brasileira.
Opa, vamos ouvir então.
Se você quer ser minha namorada, ai, que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer, e também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você, e de repente te me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. E depois ele vai a Lobo Bobo, que diz assim: era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem ninguém, mas arriscou e logo se estrepou um chapéuzinho de maiô. Ouviu buzina e não parou, mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, sofre, promete tudo até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Mas chapéuzinho percebeu que lobo mal se derreteu, pra ver você que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora traz um lobo na coleira, um lobo na coleira, um lobo na coleira que não janta nunca mais. Lobo bobo.
Thaís, é perfeito. Era uma das jovens figuras da Bossa Nova. Pelo que eu vi tu tocares, quer dizer, ele tentava resgatar a raiz do samba da Bossa Nova ou ele tirava onda com a influência
Rafael,
do jazz?
Rafael, é muito difícil a gente ver qual é, onde é que está a fronteira entre o samba e a Bossa Nova, né? É muito difícil. João Gilberto, em 1000 entrevistas dele, ele afirma: eu toco samba, vocês que chamam de Bossa Nova. A maneira como se interpreta pode se chamar de Bossa Nova. Né? Na verdade, é muito difícil a fronteira. Quando ele interpreta Aos Pés da Santa Cruz, de Assis Valente, João Gilberto toca um samba. Na verdade, é um samba que as pessoas chamavam de Bossa Nova. Para terminar, de onde é que vem esse nome Bossa Nova? Para a gente dar uma introdução aos próximos programas. No final dos anos 50, fazendo um show no Instituto Hebraico de São Paulo, estava escrito num quadro que ninguém sabe quem é que escreveu até hoje: hoje à noite, às 18h30, show de Silvinha Teles, João Gilberto e Grupo Bossa Nova.
Olha.
Ninguém sabe quem é que escreveu, ninguém tem a paternidade do nome até hoje e ninguém ganha royalty, se soubesse, né?
Pela
Bossa em cima Nova. Do nome Bossa Nova, que vai ser o nosso assunto do próximo programa.
Zé, obrigado mais uma vez pela companhia. Então a gente tem um encontro marcado no próximo fim de semana. Zé, você volta com seus belíssimos acordes e com toda a sua história de enciclopédia da música fora do Brasil. Zé Galia, grande nome da música brasileira. Aos nossos ouvintes, muito obrigado. Obrigado também pela técnica de Bellini. E temos um encontro marcado, então, no próximo fim de semana. Até lá, um grande abraço a todos.